Meus irmãos, muita paz. As pessoas falam que hoje é o dia dos mortos. Sinceramente, quando eu ouvia falar isso há muitos anos, quando jovem, eu imaginava, se é o dia dos mortos, eles estariam celebrando o seu dia. Eles estariam reunidos em algum lugar e ali, então, comemorando. Se é o dia deles, é como o dia do médico, o dia do carteiro, o dia do engenheiro, o dia das mães, o dia dos pais. O dia dos mortos seria um momento em que eles estariam comemorando. Quando eu estudei mitologia, eu soube da existência do irmão de Zeus, Hades, para quem ficou a responsabilidade de gerir o mundo dos mortos, que na verdade não eram mortos, eram pessoas que tinham vivido num corpo e se transferido para um mundo subterrâneo, um mundo chamado Inferno ou o mundo de Hades. Ali estariam os mortos ilustres, os mortos simples, os mortos que tinham direito a uma habitação especial. Então essa era para mim a forma como se entendia a vida após a morte. Havia de fato uma vida após a morte. Um pouquinho antes, ao me inteirar da ideia cristã, daí porque eu não considero que o Espiritismo é continuação do cristianismo, porque para o cristianismo existe céu e existe inferno. E no Espiritismo não há céu, nem há inferno, né? Nem existem lugares ou condições em que a criatura vai pagar pelos seus erros ou pecados. Bom, eu então aprendi que de fato existia um mundo onde os mortos habitavam, todos os mortos. Uns iriam para o céu, outros iriam para o céu, outros, depois inventaram o purgatório, ficaria ali à espera de uma decisão superior. Todas essas ideias, tanto da mitologia quanto do cristianismo, quanto até mesmo do espiritismo, apontam para que os mortos sejam vivos. Então, não há mortos no sentido de a pessoa não estar consciente. Então, há uma consciência que se desloca para uma outra condição. Mais tarde, indo a velórios, a cemitério, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, irmãos faleceram, amigos faleceram, pessoas que eu não conheci, que eu fui, faleceram, eu não sentia nenhuma presença de um mundo enorme, imenso, cheio de mortos em cemitérios. Nunca senti. Eventualmente sentir uma presença de uma ou outra pessoa, mas não a multidão num cemitério ali habitando. Então, o cemitério nunca foi para mim um mundo espiritual, mas sim uma passagem eventual. No dia consagrado ao Dia dos Mortos, que as pessoas vão aos cemitérios, vão lá colocar flores, limpar o túmulo, algo parecido, fazer suas orações, é comum o desencarnado comparecer. Está ali porque está sendo cultuado, está sendo chamado, é comum ele aparecer ali naquele dia ou em qualquer outro dia, estando ele disponível, quando alguém for visitar o túmulo onde estão os despojos, os restos mortais, o cadáver ou algo parecido, ou as cinzas ali naquele local. Mas não é, de forma alguma, a morada dos espíritos do cemitério. Ninguém fica ali preso àquele local. O que que nos prende a um local? Sentimentos. E ninguém tem sentimento de pertencimento a um cemitério. Então você vai encontrar pessoas desencarnadas vinculadas a uma casa, a uma pessoa que ali reside, a alguém que tem, por quem tem uma paixão, um amor, ou que tem um vínculo muito forte, aquela pessoa fica vinculada àquele local quando não ascende a uma condição espiritualmente melhor, a alguma região, a alguma cidade espiritual. Hoje, no almoço, almoçando num restaurante, nós nos lembramos, família, de um sobrinho meu, que é a reencarnação de um irmão meu, filho do meu pai, do primeiro casamento dele. Esse irmão completaria ontem, se encarnado estivesse, ontem, 1º de novembro, completaria 99 anos. Ele desencarnou aos 53 anos. Ele teve um câncer, ele desencarnou. Então, lembrei-me dele, mas, ao mesmo tempo, eu sei onde ele está, vinculado a um novo corpo, mora na Alemanha, tem família, vive muito bem, reencarnou praticamente 11 anos depois que desencarnou. Desculpem. Precisava ele retornar para reconstituir uma família, reconstituir aquilo que ele deixou pelo meio. E voltou e hoje vive bem. Então, deveria eu ontem comemorar o nascimento dele na encarnação anterior, que eu não o conheci. Deveria eu pensar hoje que ele cultuar a morte dele, porque ele desencarnou em 1977, eu deveria cultuar a morte dele hoje, ou simplesmente no dia de hoje almoçar na beira do mar e dizer que você seja feliz onde você se encontre, o que quer que você esteja fazendo. Se eu não soubesse, eu estaria pensando que ele estaria desencarnado. Mas como eu sei que ele reencarnou, e o interessante, olha como eu fiquei sabendo. Quando ele tinha 14 anos, ele teve um problema linfático, um câncer linfático, nessa encarnação agora. E minha irmã o levou para tomar passes no centro que eu dirigia, o Joana de Ângeles. Ele levou lá. E eu passei a dar passes sistematicamente nele para conter o avanço do câncer. De fato, ele ficou curado. Daquele câncer, ele ficou curado. E eu passei a dar passes nele. Um desses dias, era sempre sábado de manhã, um desses dias eu estou dando passes nele, e um espírito se aproxima de mim e disse: ele foi seu irmão na encarnação, nessa encarnação, você não o conheceu, ele foi seu irmão. E eu me lembro de fotos de meu irmão, filho de meu pai, né? Ele foi para a guerra, Segunda Guerra Mundial, lutou lá na Itália, levou um tiro e tal. Eu me lembrava da história dele. Disse: poxa, é ele que voltou? É seu irmão. Mas eu não disse à minha irmã, fiquei com a informação. Tempos depois, talvez 2 anos depois, uma tia minha, médium, espírita, chegou para mim e disse: você sabe quem é ele? Apontando para o meu sobrinho. Você sabe quem é ele? Eu disse: sei, mas quem é ele? Ela disse: ele é seu irmão que voltou. Ela também me deu a mesma informação que eu obtive mediunicamente, ela também sabia. E quando ele fez 30 anos nessa encarnação, ele tem quantos anos? 36, 36, 37 anos, não me lembro exatamente. Quando ele fez 30 anos, eu contei a ele. Ele veio ao Brasil e eu contei a ele a história da vida dele. Ele ficou surpreso de saber tantas informações sobre a encarnação passada. Ele já estava muito maduro, muito responsável. E eu disse a ele a encarnação. Então, se eu não soubesse nada disso e tivesse um vínculo forte com ele, estaria cultuando nesse dia a morte, a desencarnação, se ela não é real, se ela não existe como fechamento da existência de uma pessoa, de um ser? Claro que não estaria, como não estou. O que é que as pessoas fazem? Cultuam seus mortos, que não são seus, não pertencem mais não há vínculo funcional. Há vínculo afetivo, mas não vínculo funcional. Minha mãe não é mais minha mãe. Eu tenho um vínculo afetivo. Se a encontrar, seja desencarnada, como já encontrei, seja encarnada, eu vou sentir alguma coisa. Mas não será mais minha mãe. É um espírito, é uma pessoa, é um ser humano que tem evolução própria, que não me pertence. Da mesma forma, se ela encontra comigo, não vai mais se referir ao filho dela. Eu não sou filho dela. Ela vai sentir amor por mim e poderá até dizer o que ela dizia: meu filho, você é lindo. Isso minha mãe dizia: meu filho, você é lindo, mas não se esqueça que eu sou sua mãe. Ela falava isso. E olha o que aconteceu em 2004. Minha mãe desencarnou em 1998. E depois desse dia, a primeira vez que eu estive com ela foi em 2004. Ela esteve aqui na fundação e eu a sentia andando comigo por essa casa. E começou a me incomodar. Sabe por quê? Porque ela começou a querer mandar em mim. Típico dela. A querer dizer: meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo. Me incomodava. Como eu sempre a respeitei, eu chamei a filha preferida dela e disse: fale com mãe, para ela dar um tempo. Não é mais minha mãe. Mas nós tratamos os desencarnados pelo vínculo funcional, como se ainda existisse. E não existe mais. Quando você desencarna, você reencontra o espírito, que pode até tratar você como filho, como mãe, como pai, como irmão, como avô, como avó, mas, no entanto, tem vidas independentes. Nós temos esse rito de conexão com os desencarnados pela última encarnação que tivemos com ele. No entanto, isso desaparece. Eu me lembro de um livro que vocês já devem ter lido, em que o sujeito se casou, se separou, ou ficou viúvo, não me lembro, e ele se casou de novo. E depois, a primeira mulher desencarnou, a segunda mulher desencarnou, ele também desencarnou, e os três se encontraram. E passaram a morar na mesma casa, os três. Isso está no livro Nosso Lar. Só que ele diz para André Luiz: essa daqui é a minha mulher, essa daqui é uma irmã. Ele foi casado com as duas. E tem outro tipo de relação desencarnada, embora conservasse a relação marital. O que conserva? Espírito não é bobo, não. A fila anda, né? Alguns mantêm a relação. Mas, felizmente, a igreja colocou no casamento até que a morte os separe. Que coisa boa, né? Você já não tem mais a obrigação de estar com aquela pessoa. Você é livre, né? E é uma das formas de se livrar de certas pessoas. Dizer: olha, fulano, agora eu desencarnei. Agora vá procurar sua turma. Então, o fato é que o chamado Dia dos Mortos é Dia dos Vivos. Não é dos mortos, porque a vida continua. Não continua porque que eu quero, não. Porque eu quero. Continua porque o próprio culto, né, dos mortos, tanto na Igreja Católica, que é a religião dominante, quanto nas mitologias, as pessoas continuam e vão para algum lugar. Ali à espera de um julgamento, à espera do encontro com Deus, com Jesus, com isso, com aquilo. Então, acostume-se, não há mortos, há mortos vivos. Onde eles estão? Em geral, na sua casa. Em geral. Hoje, a maioria de vocês que pensou nos espíritos desencarnados, eles foram lá, compareceram à casa de vocês. Alguns estão à espera quando vocês voltarem. Dizer que bom, ou então vieram aqui, no centro, né? Por que que eu dou risada disso? Porque a morte não é uma tragédia. Tragédia alguma. Hoje eu assisti a uma palestra gravada, se eu não me engano, há 4 anos atrás. Creio que há 4 anos atrás. Um trecho. Uma palestra de Divaldo num congresso. Ele contando sobre o encontro que ele teve com Chico Xavier. E foram visitar uma criatura deficiente lá em Pedro Leopoldo. Uma criatura. E eu me lembrei que eu vivi uma experiência semelhante que eu vou contar. Mas vou contar a primeira dele. Ele foi a Pedro Leopoldo, era próximo do Natal. E Chico Xavier se queixava um pouco que no Natal ele ficava sozinho. Não tinha família, os irmãos não aderiram ao espiritismo, criticavam, e ele no Natal ficava só. E um espírito convidou-o para passar o Natal na casa de uma mulher. Ele ia lá visitar essa mulher, Dona Lia, que tinha uma neta chamada Conceição. Muito interessante a palestra. Eu até recomendo que vocês assistam. É de um humor maravilhoso. Pode botar na internet depois. Divaldo Franco, uma palestra sobre os males. E Chico vai visitar essa mulher e convida Divaldo para ir junto. A mulher morava num casebre de sopapo. Sabe o que é casa de sopapo, né? Com umas varas de madeira que se joga barro, as paredes eram de barro. Foi visitar essa mulher. Ela morava com a neta. A neta, quando a mãe pariu, a filha dela pariu, a neta foi jogada no parto pela filha dela, pela janela, porque ela rejeitou a criança. A avó correu, porque estava na hora do parto, correu e pegou a menina do lado de fora e fugiu com a menina. Como é que ela nasceu? Ela nasceu só o rosto e um corpo retorcido. Ela era pequenininha. Metade do corpo era o rosto. A outra metade era um tronco retorcido. E eu me lembrei que eu visitei um homem assim aqui no asilo, antigo asilo do São Francisco, ali em Brotas. Acho que é São Francisco? Acho que é. Onde tem o cemitério Jardim da Saudade. Eu visitei. Não, minto. Minto, não é ali não. Foi no abrigo Dom Pedro II quando era lá na Luiz Tarquínio, lá no comércio. Eu visitei uma vez. Depois eu conto essa visita. E ele foi com Chico visitar essa mulher que já tinha 92 anos e a filha 70 anos. A neta, desculpe. Não. Tinha 40 anos. A filha é que tinha 70 anos. Ela foi visitar. Eles foram visitar. E lá encontraram alguns espíritos que fizeram Natal. Ele levou alimentos para... E foram com um casal também, que quiseram até tirá-los dali. Chico disse, não tire daqui. Elas vivem numa comunhão que se você tirar uma, a outra morre. Se você separar, elas morrem. Elas estão tão interligadas. Elas eram da corte espanhola na Idade Média e enriqueceram indicando famílias que tinham dinheiro de judeus para serem mortos. Parte da fortuna do judeu ficava com a igreja, parte com o Estado e parte com elas duas. Elas mataram muita gente na Inquisição dessa forma. Se mortificaram. Para se redimir, achavam que teriam que passar por essas provas já há 4 encarnações passando por isso. E essa seria a última que ela passaria por esse sofrimento. E ele disse, o casal que foi com Divaldo e Chico, eu posso interná-las na Santa Casa de São Paulo, que eu sou o responsável. Chico disse, se tirar daqui, elas vão morrer e não vão cumprir o que elas querem para elas mesmas. Ficaram lá. Um mês depois, acho que um mês depois, elas desencarnaram. Primeiro a filha, a neta, depois a avó desencarnaram. E ele, Chico Xavier, viu as duas agora em corpo perfeito, sem aquele retorcimento ou sem aquela torcida do corpo que ela nasceu. Outro detalhe, a menina nasceu cega, surda e muda, com o corpo retorcido, com a cabeça tomava boa parte do corpo. Quando a gente vê um espírito, não sabe o que está ali dentro daquele corpo, julga pela aparência, não sabe de quem se trata. Quando a gente vê um mendigo ou alguém catando lixo, não sabe de quem se trata, a gente julga pela aparência. Pois eram espíritos que passaram por isso porque quiseram passar por isso, para se redimirem, não porque há uma lei que provoque isso, para se redimirem. Bom, ele conta essa história e Chico trata com naturalidade, diz assim: a menina vai desencarnar tal dia e vamos aguardar a desencarnação da mãe, que ele, depois que a menina desencarnou, levou para casa, levou para cuidar. Ela desencarnou menos de um mês depois. Cito isso para mostrar como a desencarnação é vista para quem já tem um amadurecimento espiritual. Para quem não tem, a desencarnação é vista como tragédia. A experiência que eu tive, algo semelhante, foi quando eu fui fazer uma visita. Eu era muito jovem. Desculpem. Não era casado ainda. Jovem, espírita, visitava muito os abrigos, os orfanatos, creches, hospital de hansenianos. Se eu não me engano, ele cita que essa mulher, ela tinha hanseníase, se eu não me engano. Pois bem, eu fui visitar a ala dos homens. A gente visitava às vezes a ala das mulheres, a ala dos homens. Fui visitar a ala dos homens. Era um dia de domingo, sempre era domingo. Se eu não me engano, era domingo à tarde. E tinha um alojamento lá no abrigo Dom Pedro II. Devia ter uns 30 idosos ou 40 idosos em camas de solteiro separadas. E eu vi um homem chorando, sentado na cama. Um homem que deveria ter seus 50 anos, ou 55 anos, talvez, chorando. E, evidentemente, eu me dirigi a ele para saber por que aquele homem estava chorando. E não me dei conta o que estava ao redor. E ele chorava e soluçava. E eu perguntei: por que o senhor está chorando? Ele disse: por causa dele. E apontou. Aí eu vi na cama ao lado um homem que metade do corpo era a cabeça, a outra metade era tudo mirrado, pernas, braços e tronco, muito semelhante à descrição que Divaldo fez da menina, da neta. E quando ele disse por causa dele, ele aí xingou ele. Ele xingou o que estava deitado, que não se movia. Ele só movia a cabeça muito pouco, porque o corpo não dava condições de movimentar a cabeça. Era só a cabeça, pouco. Mas ele falava, ele não tinha dentes, era um rosto todo macerado, era um rosto todo desfigurado. E ele xingou ele. E eu perguntei a ele: por que você está fazendo isso com ele? E o outro chorava. E ele disse: porque ele vai me pagar. Quando eu morrer, e ele morrer, ele vai me pagar. Olha, dois espíritos ligados por laços de ódio. Um perseguindo o outro. Diferentemente daqueles dois espíritos lá em Pedro Leopoldo, duas mulheres ligadas por laços de amor, de afeto. Você veja que o que nos une a uma pessoa é o afeto, seja o afeto de ódio, seja o afeto de amor. Interliga. Então, cuide para que você não odeie ninguém, porque você está vinculado à pessoa. Não adianta dizer, eu detesto fulano, você está ligado à pessoa, porque há uma relação afetiva. Afeto significa algo que toca, nos toca emocionalmente. Então eu me lembro disso, e de conversar com ele, não faça isso com ele, não xingue ele, por que isso? Mas não adiantava, ele tinha um ódio muito grande do outro, e o outro chorava. O outro chorava, o outro se sentia intimidado por ele, como se ele, deitado ali naquela cama, com aquele corpo deformado, tivesse uma força muito grande, um poder sobre aquele outro. Essa questão das relações afetivas, onde uma pessoa domina a outra, é muito interessante, porque isso vara a encarnação. Vara a encarnação. Interessante que na palestra de Divaldo, essa palestra que eu assisti, esse pedaço, a palestra deve ter uma hora e meia, mais ou menos, eu assisti acho que uns 40 minutos, ele conta que elas duas, ela, a avó, tinha uma forte ligação com ela, e ela falou como ela se vestia quando estava fora do corpo, como ela lidava com a neta era o grande amor dela. Mas aquele amor não é um amor carnal. O amor de simpatia, o amor de confiança, o amor de admiração. Muito interessante a palestra. Assistam, vale a pena, porque é uma palestra cheia de histórias. Divaldo conta histórias, ele não faz uma palestra, ele conta histórias, várias histórias. Muito interessante, né? Divaldo Franco, Males, alguma coisa assim, Males. Muito interessante. E dá para a gente entender que as nossas relações, elas não são relações só de uma encarnação. Vez por outra você encontra alguém de outra vida encarnado na mesma época que você. Vez por outra você só encontra quando você desencarna e reencontra pessoas que tiveram com você em outras vidas. Algumas simpáticas, outras antipáticas. O que dá a gente entender que o mais importante a todo momento da sua encarnação é você estabelecer boas relações com as pessoas. Não queira ninguém pendurado em você por laços de indiferença. Laços de indiferença. A indiferença vincula. Por laços de ódio, por vingança, por mágoa, vincula. E você vai reencontrar, porque a gente acaba se encontrando onde quer que estejamos. Quando uma pessoa desencarna, quando meu pai, por exemplo, desencarnou, eu fiquei feliz com a desencarnação dele. Feliz, porque eu pensei assim, esse homem, esse espírito, aos 85 anos, meu pai teve 13 filhos, 13 ou 14, que eu saiba... 14 que eu saiba, não, 13 que eu saiba, um tinha dúvida se era dele ou do irmão. 13 certamente, tinha, porque eles namoraram a mesma mulher. Não sei como é que foi isso, né? Quando ele desencarnou, eu disse, poxa, esse homem, esse espírito, completou uma responsabilidade, trouxe-nos a uma nova encarnação, a mim ensinou muita coisa, né? Não sei como era a relação dele com minha mãe, porque eu não tinha maturidade para enxergar isso, mas a mim me foi muito importante na minha encarnação. Eu disse, poxa, que bom que ele fechou o ciclo existencial. E quando ele desencarnou, a gente se encontra. Meu pai, a gente se encontra por aí. Tanto é que depois, através de José Medrado, ele mandou uma carta, um recado para mim. Há muitos anos atrás, Medrado nem era famoso, só era meu pai, para mim, sem me conhecer, nem me conhecia. Muito interessante isso, a mediunidade dele naquela época. Pois bem, quando minha mãe desencarnou, aos 70, meu pai aos 85, minha mãe aos 70 anos, eu também fiquei feliz, mesmo tendo chorado. Porque é sentimento, é mãe, é diferente de pai. Eu chorei, chorei porque eu pensei assim, poxa, como eu gostaria de ter dado a ela mais do que eu dei. Por isso que eu chorei. Porque não dei trabalho à minha mãe, né? Não dei trabalho nenhum à minha mãe. Então, eu chorei porque eu gostaria de ter feito mais por ela. Mas fiquei feliz. Ela completou uma encarnação, mesmo aos 70 anos, muito importante para mim. Não sei como ela foi para meu pai, mas para mim, ou não sei como foi para meus irmãos, mas para mim, muito importante o exemplo que ela deu de ascensão social, de educação, de determinação na vida. Então, eu fiquei feliz quando ela desencarnou. Ela fez bem nessa encarnação. Ela pode sair e dizer, poxa, eu aprendi, eu construí, eu venci, eu ensinei e vou-me embora. Depois eu volto. Então, até logo, minha mãe. Por que chorar de perda? Não, não há perda. Não há luto. Por que uma pessoa fica de luto? Por quê? Tem gente que nem come. Ora, na desencarnação de meu pai, deu até fome. Na de minha mãe também. E eu queria que preparasse alguma coisa para as pessoas comerem. Mas tem pessoas que fazem luto. Usam preto. Para quê? Para que usar aquilo? Ah, mas é em respeito. Quem desencarnou está olhando assim. Você não me engane que eu gosto, né? Quando eu estava encarnado, nem dizia que me amava. Agora usa preto. Agora faz luto. Por que que eu não fiz luto, nem faço luto pela desencarnação de ninguém? Primeiro porque eu sei que a pessoa continua. Isso é fato. Sei, sinto e é algo real para mim. A pessoa continua, então não tem que fazer luto. Segundo, que a relação que eu estabeleço com as pessoas é uma relação em que eu e a pessoa crescemos juntos um com o outro. Minha relação com tal pessoa é uma relação de crescimento mútuo. Se essa pessoa desencarna, não deixa um vazio para mim, porque o crescimento é de ambos. Não há uma dependência emocional. Por quê? Porque eu estabeleço relações de crescimento com N pessoas. Aquela pessoa não ocupa o lugar principal na minha vida. Porque na sua vida, o lugar principal de diálogo deve ser ocupado por você, com você. Aprenda a conversar com você. Eu converso comigo todos os dias, todas as horas, tanto quanto com espíritos, tanto quanto desencarnados e com encarnados. Então, quem é que ocupa o lugar central na minha vida? Eu mesmo, sem ser um egoísta, nem egocentrista. Mas é normal que você se relacione bem com você. Então não há luto. Talvez eu vá fazer luto quando eu desencarnar, que eu vou me procurar, mas eu vou me achar, porque a vida continua. Então não há luto. Desencarnou? Até logo. Até logo. A gente se vê. E se vê e se reencontra. Se você acha que é diferente, meus pêsames. Coloque no lugar de qualquer pessoa na sua vida. Muitas pessoas. Ninguém substitui ninguém. Se uma pessoa sai da sua vida, você guarda dentro de você o que você viveu com ela, mas não exige mais a presença dela, porque todas as pessoas devem evoluir. Todos os personagens devem morrer. Devem morrer, eu vou morrer. E se minha esposa ou meus filhos chorarem por mim e ficarem me chamando, eu vou dizer, lá ele, não vou não. Peraí, quando você se equilibrar, eu vou. Porque, olhe bem, a pessoa está chorando por você, você está vivo, e a pessoa está dizendo, poxa, Adenauer, volte, volte. Vai ser assim, né? Por causa da maravilha que, com quem conversar, conviveram, né? Eu vou dizer assim, não, nem adianta chorar, você não me engana, não. Não me engana, pode chorar, mas eu não vou, não vou me encontrar com você, nem me incomoda. Porque é perda de tempo para mim uma pessoa chorar pela morte de outra pessoa. Para mim, eu respeito quem pensa diferente. Mas, meus parentes, que quando eu desencarnar ficarem chorando por mim, eu admito que chorem um dia ou outro porque não me deu tudo que eu queria, como eu também não dei a minha mãe, mas não porque perdeu. Cada um tem sua vida, cada espírito tem sua trajetória. Então, se você não tem um sentido existencial maior, você vai colocar uma pessoa como sentido. Se uma mulher não tem um sentido existencial, um espírito que reencarna como mulher e coloca a vida dela em função dos filhos, não tem um sentido existencial pessoal, está para o outro. Se ela coloca no marido, não tem um sentido existencial, está para o outro. Ou um homem, um espírito reencarnando com o homem, se coloca que o sentido da sua vida é uma mulher, ou é um companheiro, ou é uma companheira, não tem uma razão pessoal de existir. Todo ser humano, todo espírito tem que ter uma razão pessoal para existir e que não seja uma outra pessoa. Pode incluir, mas não tornar uma pessoa a razão essencial. Então, a mim não haverá luto como nunca houve luto. Quando meu irmão desencarnou, eu fui nomeado o inventariante dele, e eu fiquei pensando assim, mentalmente conversando com ele, no dia da desencarnação dele. Eu fui lá, no local onde ele desencarnou, aqui, foi no acidente de carro, aqui na Orla Marítima, ali na altura do circo, esqueci o nome do circo. Picolino. Ali na altura do circo. O carro capotou, ele estava sozinho e cortou a veia aqui do braço e ele perdeu muito sangue e desencarnou na madrugada. E no dia seguinte eu fui lá, fui chamado, fui lá. Meu irmão foi para o necrotério para liberar o corpo, para o enterro, e eu conversei com ele. Meu irmão, até que enfim você desencarnou. Que bom para você. Você sabe que você iria desencarnar há muitos anos atrás. Você ganhou uma moratória e agora você se libertou desse corpo. Agora está na hora de começar a refletir sobre a encarnação que você teve, sobre os problemas que você teve, seus, com você mesmo. Não que você causou, os problemas que você criou para você. Reflita e, ó, apareça. Quem é morto sempre aparece. Então, apareça. Vá lá em casa. Porque ele passou uns tempos lá em casa, né? Comigo. Eu gostava muito da presença dele. Ele tomava muita medicação. Por que luto? Se eu sei que a vida continua, por que luto? Se eu gosto de dialogar com quem desencarnou, nem sempre eu consigo, mas eu sempre penso. Minha irmã, quando desencarnou, minha irmã mais velha, ela desencarnou em casa, teve uma queda, se eu não me engano, na cozinha da casa do filho dela, e ela desencarnou, se eu não me engano, foi no Piauí, ou foi aqui em Salvador. Ela esteve aqui, trabalhou comigo aqui na fundação. Se minha irmã apareça, vida sofrida sua, como foi sofrido para você essa encarnação? Quantos dramas, quantas tragédias, mas você é muito forte, muito forte. Apareça, se trate, onde você estará bem, se trate e apareça. Por que o vazio? Todo mundo desencarna. Conta-se que quando Buda orientava as pessoas, veio uma mulher procurá-lo, porque o filho havia morrido. E essa mulher levava o filho para ele ressuscitar. Pediu a ele que ressuscitasse o filho, que trouxesse o filho dela à vida, que ali estava o cadáver. E ele disse: eu farei isso se você me trouxer uma pessoa em cuja família ninguém tenha, ou tem alguém que não tenha morrido. Me traga. É possível? Não é possível. A vida do corpo é temporária, é um experimento, passa rápido. A vida no mundo espiritual é um experimento, passa rápido. 20, 30, 50, 100 anos, você volta. Vai, volta, vai, volta. É uma impermanência constante. Não pense assim, poxa, eu vou desencarnar. Aliás, eu vou desencarnar, vou sentir um alívio muito grande. Olha uma coisa importante na desencarnação: não tem boleto para pagar. Sério? Você perde toda a obrigação de pagar boleto. Não vai para dívida. Desencarnou, acabou, zera. Olha que coisa boa. Não paga condomínio, não paga gás, não paga água, não paga plano de celular, não paga plano de saúde, não paga o carnê da loja de departamento lá. Que maravilha. Eu até já perdi o que eu estava falando. Sim, quando você, não pense que você, agora já peguei, não pense que você está aqui, eu vou me preparar para a vida após a morte. Eu vou fazer todo aniversário meu, isso era uma paciente minha, eu vou comemorar num orfanato. Olha que coisa bonita, né? Maravilhosa. O outro, Adenal, eu quero doar 50 cestas básicas. Já teve um que doou 200 cestas básicas. Pelo tipo de pessoa, era pouco. Para mim, 1 milhão de cestas básicas era pouco. Mas tudo bem. As pessoas pensam que o final, é a vida após a morte. Pensam que estão aqui para a vida após a morte. Que nada, a vida após a morte é mais uma das muitas vidas que você tem. É mais uma. O que é importante para você? Não é se preparar para a morte, é se preparar para a existência, onde quer que você esteja, aqui ou no outro lado. Porque o outro lado é provisório, não é sua morada. Onde é sua morada? É dentro de você. Não tem saída. Não é no mundo espiritual. Ah, eu vou passar lá um tempo, lá com minha mãe, vou ser recebido por meu pai, por meu irmão, por meu marido, por minha mulher, por minha irmã. Ok, você vai, tá. Mas chega um momento que as pessoas vão dizer assim: sim, fulano, qual é a sua? E agora? Tá, você veio, chegou, se instalou aqui, a gente achou um alojamento para você, um quartinho e tal. Mas o que você quer da vida? Porque você vai voltar. E você vai voltar para cá também. Então, o que você quer? O que você quer para você? Se prepare para ser você em qualquer circunstância. Se prepare para estar com você em qualquer lugar. Então, aquele mito de se preparar para o pós-morte é apenas um refresco. É apenas uma sobremesa, não, uma entradinha. Aliás, eu fui hoje no restaurante, que comida gostosa. Pena que não foi 0800, né? Eu gosto quando eu tenho amigos, amigas, que me convidam para almoçar e jantar na casa. Eu adoro jantar na casa das pessoas. Não paga nada. Ó. E ainda fica pousando de bacana. Mas sim, mas voltando, comida gostosa hoje no restaurante. Então, desencarnar e estar bem, não pense que isso é o ó. Aliás, eu assisti um espetáculo do ó no Circo de Solé, que coisa bonita, nas águas. Maravilhoso espetáculo nessa viagem que eu fui aos Estados Unidos. Mas volta. Então, não só se prepare para a vida após a morte. Se prepare sim, mas se prepare para o aqui e agora. Quem é você? O que você está fazendo de você aqui e agora? Aplique nessa encarnação. Aplique na sua existência e não na condição que você quer ter depois da morte. Esteja de mala pronta, porque desencarnar é daqui para ali. É daqui para ali. Uma vez eu fui fazer uma palestra num congresso espírita em Vitória da Conquista. Olha como foi. Um seminário. O seminário era de manhã e de tarde. No intervalo da manhã, uma pessoa me procurou. Adenauer, estou gostando muito da sua palestra. Me indique um livro seu. Eu indiquei para ele comprar na livraria ali. Ele comprou. Terminou meio-dia. Ele disse: Adena, como eu estou gostando dos seus ensinamentos. Você disse coisas novas. Está tudo nesse livro seu ou tem outro? Ele disse: tem outro. Eu queria vender os livros, né? Tem outro. Compre e tal. Ele comprou. Aí veio a tarde. Veio o intervalo da tarde e ele me procurou de novo. Adenauer, que maravilha sua palestra. Me indique outro livro seu. Eu indiquei. E querendo que tivesse mais intervalos para eu indicar mais livro para ele. Teve intervalo, eu indiquei o terceiro livro. E no término ele não me procurou. No dia seguinte eu soube que ele desencarnou. Foi, desencarnou. Olha como ele desencarnou. Eu acho que comprar 3 livros meus é fatal, né? Se você compra 2, você não desencarna. Mas 3, não vá por aí. Olha o que aconteceu. Ele era de uma cidade do interior, foi para a Conquista, para o Congresso. Não, era Semana Espírita de Vitória da Conquista. Uma das melhores semanas espíritas que eu conheço era lá em Conquista. Não sei como é hoje. Ele veio da cidade interior e ficou hospedado no centro espírita que tinha, se eu não me engano, um abrigo, um asilo, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, ou um alojamento que botaram colchões. Depois do seminário, ele foi lá para o alojamento, tal, foi tomar banho, escorregou no banheiro, bateu a cabeça numa quina e desencarnou ali. Pelo menos levou 3 livros para ler, né? Já levou, já procurou lá o livro espiritual para ler. Então, para mim, isso não é fatalidade. Para mim, significa, fechei um ciclo. Não importa como você saia desse ciclo, você vai sair. Não se preocupe tanto com o tipo de desencarnação. Tem vários tipos, né? Você pode até escolher um, mas tem vários tipos, nem sempre está no seu domínio. Apenas se prepare, tenha a mala pronta para dizer... Eu agora, como eu estou, se eu me ver fora do corpo desencarnado, eu estou bem, porque eu estou em paz comigo mesmo. Eu tenho projetos existenciais, independentemente do lugar onde eu esteja. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não estou devendo... Não, isso aí deixa de lado, deixa de lado, deixa de lado, porque tem sempre um boleto para pagar, né? Então, não tem problema se eu me vir fora do corpo. Então pense assim, esse vazio existencial é a falta de sentido para a vida. Coloque um sentido para a sua vida que você estará vivendo bem. Muita paz.